Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 6 de dezembro. Hoje aqui na capital americana estamos com chuva, lá fora 6 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação da primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zubair Altaeb. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama fala hoje ao país pela última vez sobre segurança nacional. Enviado de Donald Trump está em Taiwan. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Prossegue julgamento de 32 antigos elementos das FALA, acusados de conspirarem para matar o presidente. O seu advogado diz que se há casos de ilegalidade de porte de armas, mas os restantes são totalmente inocentes.
Vieram, deslocaram-se das províncias para virem em Luanda para manifestar-se pacificamente. A Constituição diz que não é preciso que seja autorizado, desde que se comunique.
No Uambo, veteranos em revolta quando lhes pedem dinheiro para os registarem.
Não é a primeira vez que eles fazem isso, se a mente não me trai, acho que é a terceira ou a quarta vez que eles já fazem, compram o dinheiro e então o povo acho que já não está mais burro.
Vamos também falar do registro eleitoral e mais. Fique connosco para ver os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama pronuncia hoje o seu último discurso sobre a segurança nacional, defender as suas políticas antiterrorismo para salientar que elas foram capazes de proteger os americanos de ameaças globais durante os 8 anos que passou na Casa Branca. Fontes da sua administração dizem que Obama sublinhará que o seu governo conseguiu formar coligações com sucesso, colaborando com vários governos para neutralizar o grupo Estado Islâmico e outros movimentos terroristas sem recorrer a uma presença de envergadura das forças americanas. O presidente Obama vai discursar na base aérea de MacDill, no estado da Flórida.
O responsável do Partido Republicano, Stephen Yates, chegou hoje a Taiwan para uma visita de uma semana que poderá incluir um encontro com a presidente Tsai Ing-wen. Na passada sexta-feira, a líder taiwanesa telefonou ao presidente eleito americano, felicitando pela sua vitória. O contacto direto entre os dois líderes, inédito desde há várias décadas, reflete, segundo analistas, uma posição de conselheiros de Donald Trump de que Washington deve reposicionar-se numa posição de força nas suas relações com a China continental. A conversa telefónica do presidente eleito com a líder taiwanesa suscitou um protesto formal chinês e, no sábado, o Ministério Chinês de Negócios Estrangeiros apresentou as suas objeções ao embaixador americano em Pequim, Max Bocas.
O regime sírio afirmou que só aceitará uma trégua em Alepo, que inclua a retirada total dos grupos rebeldes dos bairros da zona oriental que ainda controlam, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país. Desde que lançaram uma ofensiva para recuperar a zona leste da cidade de Alepo, há 3 semanas, as forças do regime conseguiram tomar cerca de 2/3 da zona anteriormente controlada pelos rebeldes. O comunicado hoje divulgado afirma que o governo sírio apreciou o veto da Rússia e da China a um projeto de resolução votado na segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas e que pedia uma trégua de 7 dias na cidade cercada.
Investigadores da ONU identificaram 41 capacetes azuis da missão da ONU na República Centro-Africana, suspeitos de terem cometido agressões sexuais em Kemo, no centro do país, entre 2014 e 2015. Durante 4 meses, os investigadores reuniram provas contra 16 militares do Gabão e 25 do Burundi ao serviço da missão. Autoridades do Gabão e do Burundi têm agora a missão de realizar investigações complementares e sancionar penalmente os seus cidadãos se forem declarados culpados. Os suspeitos já saíram da República Centro-Africana.
Em Haia, a procuradora do julgamento de Dominique Ongwen, alegado comandante do Exército da Resistência do Senhor, referiu que, apesar de ele mesmo ter sido vítima daquele grupo, não o iliba das responsabilidades pelos atos cometidos. A procuradora Fatou Bensouda citou testemunho descrevendo crianças com 6 anos de idade a receber treino militar e produziu gravações de transmissão via rádio em que Ongwen confirmou que o grupo que comandava tinha massacrado civis.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prossegue em Luanda o julgamento de 37 cidadãos acusados de associação de malfeitores e atentado contra o Presidente da República. Sebastião Assureira, um dos membros da equipa de defesa, negou as acusações, mas admitiu que alguns deles são culpados da posse ilegal de armas e falsificação de documentos. Coque Mukuta.
Os réus detidos pela Polícia Nacional na noite de 30 de janeiro são, na sua maioria, militares desmobilizados das Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, braço militar da UNITA durante a Guerra Civil, que terminou em 2002. Segundo o despacho de pronúncia lido na sexta-feira, um dos dois que se encontra em fuga acredita que Jonas Savimbi está vivo. Sebastião Assureira, membro da equipa de advogados, diz que os réus queriam única e simplesmente manifestarem para exigir a sua inserção na caixa social das Forças Armadas angolanas.
Todos eles confirmam que vieram, deslocaram-se das províncias para virem em Luanda para manifestarem-se pacificamente. A Constituição diz que não é preciso dar a manifestação, não é preciso que seja autorizada, desde que se comunique.
Em posse dos arguidos, a Polícia Nacional apresentou 8 armas de fogo do tipo AKM, uma pistola Makarov, 12 carregadores, 26 katanas, 11 pares de fardamento, entre outros materiais. O causídico entende que apenas 3 dos 37 arguidos podem ser condenados por posse de armas e falsificação de documentos.
Para os crimes que eu aflorei, posse ilegal de arma e falsificação, primeiro que está ali e por ali, por este podem ser condenados, não é? É a regra, por este podem ser condenados.
Não tem muito o que fazer nesse caso?
Não, a prova está ali.
Para o réu Celestino ou para todos?
O réu Celestino e os dois que falsificaram a documentação.
Dos 37 cidadãos acusados de atentado contra o presidente José Eduardo dos Santos, 12 estão em parte incerta e os restantes estão detidos preventivamente na cadeia da comarca de Viana. Refere-se que entre as testemunhas que serão ouvidas está um Kimbanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
No Uambo, centenas de veteranos dos exércitos que participaram na Guerra Civil entraram em protesto quando representantes de uma autodenominada Associação dos Combatentes e Amigos da Batalha do Quinto Quanaval os foi cadastrar, mas para tal queriam dinheiro. Os veteranos não gostaram. O Armando Chicoca explica.
Os factos ocorreram na passada sexta-feira. Segundo as pessoas visadas, os ditos 6 organizadores vindos a ser do Uambo, supostamente com o intuito de cadastrar os ex-combatentes das Fápulas, Fala e Elna, não encontraram-se atividade quando estes pretendiam extorquir 7 mil kwanzas a cada um dos 900 ex-militares que tinham sido mobilizados para aquele encontro.
Aqui é o Uambo, município de Cunha. Eu chamo-me Paulino Malumbo. O que você passa aí no Uambo? Aqui no Uambo, especialmente aqui no município de Cunha, ontem o povo levantou-se contra os elementos que vinham registrar os ex-militares que apareceram aqui com o nome de Associação de Antigos Combatentes e Amigos da Batalha do Quinto Quanaval. O povo revoltou-se contra eles e eles foram a correr, se apanharam uma corrida vertigina, porque os antigos combatentes o que queriam é escutar neles boa novidade, capaz de ajudar os antigos combatentes, mas vieram aqui pedindo a contribuição de 7 mil kwanzas. O povo teve que revoltar contra eles e eles foram a correr sem fazer inscrição nenhuma.
Paulino Malumbo, um dos ex-combatentes incidentes desde 1975, disse, no entanto, que o povo do Uambo já não aceita esse tipo de roubos.
Aqui no Uambo, o Uambo está todo descontente com tantas mentiras. Tanto os ex-fapos, assim como as ex-fala, realmente estão todas revoltadas contra essas manobras que o governo está fazendo. Eu também sou um dos antigos combatentes, desde 1975 até hoje em dia, não estou mesmo a ser beneficiado de nada. Tantas mentiras estão a se passar por ali, inscrição por ali. E isso só acontece quando estão quase na véspera das eleições.
E quantas pessoas apareceram aí no Ecunha?
Apareceram aqui mais de 900 e tantas pessoas aqui no Ecunha. O povo não gostou. Depois de serem corridos no parque onde estavam reunidos, foram ter com o administrador do municipal. Interrogou-lhes para quê, por que estão a pedir esses valores. E eles disseram que não, como não tinham fundos, não trouxeram verba para o serviço que eles foram incumbidos, é por isso que estão a cobrar esse dinheiro. O administrador disse, não, vocês estão a estragar a política.
Daniel Ngandi é também um dos ex-militares das extintas FAPLA.
Nome é Daniel Ngandi. Acrescentando naquilo que o mais velho já acabou de dizer, eu digo que está mesmo mal. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Se a mente não me trai, acho que é a terceira ou a quarta vez que eles já fazem, compram o dinheiro e então o povo acho que já não está mais burro.
A Voz da América soube de fonte próxima do Serviço de Investigação Criminal do Uambo que os supostos acusados de tentar extorquir os ex-militares estão sob investigação para se apurar as responsabilidades. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. A UNITA espera que o Tribunal Constitucional seja breve na resposta ao pedido de verificação da constitucionalidade de atos que, na sua ótica, estão a manchar o registro eleitoral. A poucos dias do arranque da segunda fase do processo, agendada para janeiro, o partido de Isaías Samacuva critica o que diz ser o uso de figuras partidárias pelo Ministério da Administração Interna no processo de registro João Marcos.
Adalberto da Costa Júnior pede celeridade ao Tribunal Constitucional, que tem em mãos uma solicitação para análise do curso do processo à luz da legislação.
Vamos incentivar o registro, mas dizer que temos no Tribunal Constitucional, e é uma questão de saber, uma solicitação de verificação de constitucionalidade da lei do registro oficioso. A UNITA, a Casa CEI, o PRS e a FNLA solicitaram ao Tribunal a verificação da constitucionalidade de vários artigos, nomeadamente da atribuição ao MAT para a substituição da CNE no acompanhamento. Estamos à espera da resposta. E espero que a resposta não demore, porque nós estamos a verificar que o MAT, com a forma como está a fazer isto, está a fazer uma extensão do registro através de estruturas partidárias. Isto não é possível e isso vai ter uma extensão ali.
Algumas horas depois, o segundo secretário do MPLA em Benguela, Veríssimo Sapalo, membro do Comitê Central, tratava de afastar para bem longe o cenário de suspeição, optando por reafirmar apelos.
Esta é uma tarefa que não tem nada a ver com esta situação. Antes, pelo contrário, temos que ser um dos atores ativos na mobilização de todas as pessoas em idade apropriada para que se registre, para que atualize, porque só assim é que em 2017 estaremos, de facto, em condições de podermos votar.
Até o momento, à beira do fim da primeira fase do processo, foram registados 5 milhões de eleitores em todo o país. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O secretário de Estado da Administração do Território para Assuntos Institucionais, Adão da Almeida, confirmou com efeito na UILA que já estão registados mais de 5 milhões de eleitores. Adão da Almeida disse que há cerca de 200 áreas de difícil acesso mapeadas em Angola pelo Ministério da Administração do Território no âmbito do processo de atualização do registro eleitoral. Teodoro Albano.
De acordo com Adão de Almeida, apesar do acesso a estas zonas estar mais dificultada nesta fase, devido às chuvas que caem com intensidade em todo o país, o mesmo está salvaguardado.
Se as coisas correrem como estão programadas e ao ritmo que elas têm neste momento, acreditamos que, apesar das dificuldades existentes, vamos conseguir chegar a essas localidades e não vamos ter situações de zonas não abrangidas pelo registro eleitoral.
Até o momento, segundo o responsável governamental, mais de 5 milhões de angolanos já atualizaram os seus dados eleitorais e destes contam-se cerca de 500 mil de uilanos. Adão de Almeida disse que o contributo da Uila, segunda praça eleitoral das eleições de 2012, começa a destacar-se.
A nível global, a província da Uila apresenta números que são já bastante animadores e a sua contribuição para o todo nacional também vai sendo a dimensão naquela que é a sua importância.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O Partido de Renovação Social na região diamantífera do Coango, na Lunda Norte, denunciou o que disse ser a extração ilegal de diamantes envolvendo elementos da polícia e membros das forças municipais. O Comando Municipal do Coango nega a acusação. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
O representante do PRS na região do Coango, Alex Narciso, disse à Voz da América ter surpreendido esta segunda-feira membros das FA e da Polícia Nacional a extraírem diamantes numa mina que se situa a cerca de 6 km da sede do município do Coango, chefiadas por um inspetor identificado por Zeferino, comandante de uma esquadra local. Segundo a denúncia, a mina em causa está localizada em terreno pertencente a um soba local conhecido por Fama, a quem os garimpeiros pagam pela autorização do garimpo cerca de 2 mil kwanzas por pessoa.
Eu ontem fui lá quando era 7 horas, saí lá 10 horas, encontrei eles a carimbar com a zapá, a receber o cascal, eles próprios a receber o cascal nos baldes, a dar nos seus grupos que eles formaram, os donos do buraco estão fora, estão a carimbar numa área do Jumuamua. A polícia fronteiriça e as forças armadas abandonaram os seus postos e foram também ocupar aquele buraco. Também ontem apareceu o segundo comandante da primeira esquadra do Coango, o senhor inspetor Zeferino, também entrou no terreno e com a segunda agente chamado Renova. Então, a própria polícia não conhece, a administração tem conhecimento, porque os soba também estão lá.
Uma fonte do Comando Municipal do Coango desmentiu a existência de elementos da corporação implicados em tais atos, falando na condição de não ser identificada. A fonte acusou os responsáveis do PRS de fabricarem factos, mas admitiu ser complexa e complicada a situação de extração ilegal de diamantes na região. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, hora e meia de emissão. E ao microfone está convosco nesta primeira meia hora João Santa Rita. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Paz, democracia e direitos humanos são os grandes temas que centralizam a Conferência Nacional. É uma realização da Associação Mãos Livres e da Associação para a Justiça, Paz e Democracia, a JPD. Foram convidadas grandes figuras da política e sociedade civil angolana para debaterem esses aspectos em Angola. Manuel José esteve lá.
Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE, Isaías Chamacuva, presidente da UNITA, Paulo Kassoma pelo MPLA, o reverendo Tony Nzinga e Alexandra Simeão foi o cartaz de hoje da Conferência Nacional sobre Paz, Democracia e Direitos Humanos em Angola. Abel Chivukuvuku da Casa CE abrigou as hostilidades. O líder da coligação pediu casamento entre a teoria e a prática.
Que mesmo o próprio contexto democrático, a Constituição pode ser boa, mas se o próprio cidadão não tiver noção dos seus próprios direitos, o próprio cidadão permite que as instituições violem os seus próprios direitos, não tem praticamente absolutamente valor nenhum. Portanto, o que conta é a justeza das normas, mas a sua aplicação prática na vida das pessoas.
Seguiu-se o líder da UNITA, Isaías Chamacuva, diz que a paz em Angola ainda é uma miragem.
A paz, de facto, não está consolidada. A paz não está consolidada. Temos receios de que a situação estávamos a querer consolidar está a recuar. Daí a necessidade de termos muito cuidado e de fazermos tudo para que, de facto, a paz se mantenha.
Paulo Kassoma, pelo MPLA, não compareceu à conferência e não justificou a ausência. Pela sociedade civil participou Alexandra Simeão, que considerou importante que os políticos velem mais pelo amor ao próximo.
Uma pessoa passa fome, não pode estar em paz. Uma pessoa que está desempregada tem um direito a ser. A nossa política tem que deixar de ser formal e tem que olhar, ser entendida no âmbito do amor ao próximo. Falta este elemento na nossa política. Os pobres não são uma estatística. Os pobres existem. São milhares de pessoas que todos os dias passam fome neste país.
O reverendo Tony Nzinga também se fez presente e diz que dificilmente quem não é democrata pode aceitar o outro.
Quando ignoramos completamente a vontade e a liberdade do outro, criamos uma situação de terror. E o mundo em que vivemos, sempre chamamos terrorista aquele que não está na situação de controle do sistema. É que é o terrorista. E o terrorista que está dentro do sistema não é chamado terrorista. É exatamente a razão de falarmos da paz e a razão de falarmos da democracia. Nós não podemos ser democráticos e, ao mesmo tempo, obrigar o outro a ignorar a sua consciência.
A Conferência Nacional sobre Paz, Democracia e Direitos Humanos continua amanhã com convidados como o Padre Pio Akusanga, da Igreja Católica, representante do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o jornalista Vítor Aleixo e o economista Filomeno Vieira Lopes. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Mas há que dizer que nesta última jornada da Liga, que hoje se inicia e termina amanhã, há poucos jogos de qualquer significado. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D e é apenas no grupo B onde há três equipas que ainda se podem qualificar, Nápoli, Benfica e Besiktas. Assim, temos Benfica com 8 pontos, recebe Nápoli com 8, o Besiktas com 7, joga fora com o Dinamo de Kiev já eliminado. Portanto, os três primeiros a terem que jogar para ganhar, o treinador do Benfica é Rui Vitória.
Em relação a nós, nós temos a noção clara daquilo que temos que fazer. É um jogo difícil, um jogo complicado. Pela frente vamos encontrar uma equipa de qualidade, uma equipa que tem, na minha perspectiva, uma das equipas que estará no top 3 das equipas italianas. Dependemos de nós, tal como o Nápoles também depende. Dependemos de nós e só nos podemos agarrar a isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No grupo A, Paris Saint-Germain e Arsenal já estão apurados com 11 pontos. Basileia e Ludogorets a lutar pelo terceiro lugar, que dá lugar à Liga Europa. Ambos têm 2 pontos. Basileia recebe o Arsenal, Paris Saint-Germain recebe o Ludogorets. No grupo C, Barcelona, já qualificado e já com primeiro lugar garantido, recebe o Borussia Mönchengladbach, enquanto o Manchester City, já com o segundo lugar garantido, recebe o Celtic da Escócia. No grupo D, também está tudo decidido. Atlético de Madrid, em primeiro, com 15 pontos, recebe o Bayern de Munique, em segundo, com 9. PSV Eindhoven, com 1 ponto, recebe o Rostov, com 4. Amanhã há mais. Vamos agora falar de impostos e de jogadores de futebol. O presidente do Sindicato da Autoridade Fiscal Espanhola diz que espera que Cristiano Ronaldo seja formalmente acusado de evasão fiscal, tal como aconteceu a Lionel Messi no passado. Diversos órgãos de informação europeus revelam que Ronaldo colocou cerca de 190 milhões de dólares em contas em paraísos fiscais nas Ilhas Virgens desde 2009, algo que está a ser investigado há 12 meses. Ronaldo é representado nos seus negócios pela companhia Gestifoot do empresário português Jorge Mendes. A companhia negou veementemente ter violado qualquer lei fiscal. O jornal português Expresso revelou, entretanto, que dois outros futebolistas portugueses do Real Madrid, Pepe e Fábio Coentrão, terão escondido mais de 7 milhões de euros ao fisco espanhol. Ambos são representados por Jorge Mendes. Entretanto, um juiz espanhol proibiu 12 órgãos de comunicação social que têm vindo a publicar detalhes do escândalo de difundir qualquer informação sobre os clientes da companhia San Ferrero, entre os quais Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e José Mourinho. O juiz disse que as informações divulgadas pela Football Leaks resultaram de uma violação do direito à privacidade, uma vez que terão sido obtidas através de um ataque cibernético à empresa espanhola. Os jornais que têm acesso aos documentos fazem parte da European Investigative Collaboration e incluem o Expresso de Portugal, o Der Spiegel da Alemanha, El Mundo de Espanha, Le Soir de França e outros. Este consórcio considera a decisão como um ataque sem precedentes à liberdade de expressão na Europa e disse que todos vão continuar a publicar os pormenores dos documentos e aqueles que querem saber dos negócios dos futebolistas, pois esperam bem que sim, que isso continue. Cabo Verde é um país conhecido pela sua música, praias e sua aguardente cana-de-açúcar, popularmente denominada grog, e que é um produto de exportação. Mas há anos especialistas têm advertido para o facto do consumo de bebidas alcoólicas constituir um sério problema de saúde. Hospitais não param de atender casos que têm como origem o consumo excessivo de álcool e as estradas do arquipélago têm sido um cemitério de pessoas devido a acidentes causados pelo álcool. Álvaro Lugier de Andrade.
Frente a este quadro considerado caótico por especialistas e organizações da sociedade civil que têm levantado sua voz, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva garante que o seu Executivo tem um plano de combate e que a lei tem de ser cumprida.
Nós temos uma lei, vamos fazer questão que seja implementada. Já há sinais de mudança relativamente àquilo que é o cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos noturnos. E aí a polícia vai intervir de uma forma muito, muito efetiva. Os horários são para cumprir. Em segundo lugar, vamos ser muito eficazes no controlo e na fiscalização relativamente àquilo que a lei impõe, né? Se diz que jovens de 18 anos não podem consumir vendas de bebidas alcoólicas, tem que se aplicar a lei.
Especialistas têm chamado a atenção das autoridades cabo-verdianas para a necessidade de um combate integrado ao consumo de bebidas alcoólicas, que adentre na própria cultura nacional.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e na segunda meia hora da nossa emissão vamos ter uma reportagem mais alargada sobre essa questão. Isso, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Para já, eu vou-me despedir, mas antes disso eu vou falar de uma das bandas de rock and roll mais antigas e de maior sucesso do mundo. Falamos, claro está, dos Rolling Stones, que agora decidiram regressar às suas origens, que nos anos 60 tocavam música de blues americanos. Acabam de publicar um álbum com essa música. E ficamos aqui com I Hate to See You Go.
Come on back, baby. Baby, please don't go. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de dezembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama pronuncia o último discurso sobre segurança nacional. Responsável do Partido Republicano, desloca-se a Taiwan. Governo sírio quer a retirada total dos rebeldes de Alepo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, o endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Al-Tayeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a indústria açucareira poderá falhar a meta de produção para este ano por causa da seca que afeta as regiões centro e sul do país, colocando também em causa o plano do setor de produzir 500 mil toneladas nos próximos anos. Ramos Miguel.
O diretor executivo da Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique, APAMO João Jack, disse que em 2015 o setor produziu cerca de 330 mil toneladas de açúcar, mas considerou que este ano não será possível produzir essa quantidade. O responsável associativo afirmou que, devido à seca, as áreas de produção de cana sacarina diminuíram bastante, afetando sobremaneira o pequeno agricultor. A zona centro do país, onde se localizam as açucareiras de Mafambise e Marromeu, é das afetadas pela seca, tendo por conseguinte a sua meta comprometida, segundo a diretora Josefa Sangue.
Achamos que pode a situação de seca influenciar ou ter alguma influência naquilo que é a nossa produção do açúcar, visto que a chuva caiu com alguma irregularidade. Aquilo que é a fonte de água para a irrigação dos campos de cana-de-açúcar também estão com níveis um pouco baixos e isto pode contribuir negativamente para a produção de açúcar.
Ao nível do Centro Estatal de Promoção da Agricultura, CEPAGRE, também há o sentimento de que a meta de produção de açúcar deste ano poderá não ser alcançada, não só por causa da seca, mas também por outros constrangimentos, numa altura em que o setor espera atingir o pico da sua produção de 500 mil toneladas.
O grande problema aqui é a componente agrícola, a produção da cana do açúcar para fornecer à indústria. Daí que, nos últimos anos, a indústria, para além da modernização da componente industrial, investiu muito na expansão das áreas de produção de cana para fornecer às indústrias. E essa expansão das áreas de produção de cana aconteceu mais nas indústrias que estão localizadas na zona sul de Moçambique, via pequenos produtores. Na produção da cana-de-açúcar, temos as áreas que são geridas diretamente pelas empresas e temos as áreas também que são envolvidos os pequenos produtores.
Moçambique faz parte dos países da África, Caraíbas e Pacífico, ACP, que pode exportar para o mercado da União Europeia sem o pagamento de impostos. Mas o acordo sobre a matéria está prestes a terminar, colocando mais um desafio ao açúcar moçambicano. A média, Moçambique produz anualmente cerca de 450 mil toneladas de açúcar, 250 mil das quais são exportadas para países da União Europeia. Para o economista Eduardo Senga, Moçambique precisa de encontrar forma de fazer face a este desafio.
Um dos desafios que tem é poder, por exemplo, servir os grandes espaços que existem, ainda não estão sendo explorados, como, por exemplo, a produção de refrigerantes. Posso citar o nome, por exemplo, da Coca-Cola. Esta é uma empresa que usa muito açúcar, não é? Mas este açúcar é importado, não é? E nós temos que encontrar formas de fazer que possamos produzir um açúcar compatível tanto com as necessidades tanto de uma empresa daquele nível. Esta componente é um grande custo. Tanto é um grande custo para a economia, porque aumenta as importações, desvia as divisas. Entretanto, temos potencial para fazermos isso. Passa por melhorar as especificações do açúcar que produzimos.
Refira-se que o setor do açúcar em Moçambique emprega mais de 35 mil pessoas e gera receita de exportação estimada em cerca de 100 milhões de dólares por ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos a falar de Moçambique, mais precisamente na cidade de Maputo. Duas jovens foram mortas entre março e abril deste ano em casos de assédio sexual em espaços públicos. Organizações da sociedade civil, com o apoio das Nações Unidas, prometem tornar a cidade mais segura. Amâncio Miguel.
Na semana que marca o final dos 16 dias de ativismo contra a violência de género, a Agência das Nações Unidas para a Mulher, ONU Mulher, apoia a Organização Juvenil Coalizão na organização de uma mobilização social designada Maputo Cidade Segura para Todos. Farouk Simango, que coordena a coalizão, explica o que irá acontecer no domingo, dia 11, na Praia da Costa do Sol.
Vamos ter músicos envolvidos e vamos estar a falar sobre mensagens-chave que ajudam a difundir questões para a eliminação da questão da violência, principalmente contra a rapariga.
Farouk Simango acredita que usando o entretenimento será possível transmitir a mensagem que pode ajudar a mudar comportamentos numa cidade que conhece níveis de violência.
É Maputo, na verdade, há muitas situações de violência, mas isso muitas das vezes é por causa do consumo excessivo, por exemplo, de álcool, E drogas, e isso pode levar muitas das vezes a que estes jovens possam portar comportamentos não seguros, para além da questão da violência sexual, que pode também trazer questões do HIV, né? Então é por isso que nós achamos que através de atividades interativas como esta atividade que nós pretendemos fazer e num local aberto, que é a praia, uma das praias mais grandes, ou a melhor, a praia mais grande que a cidade de Maputo tem, que é a Praia da Costa do Sol, onde sabemos que há muitos adolescentes jovens, principalmente aos finais de semana, e neste caso é num domingo. Vamos levar esta iniciativa para mostrar à cidade e à comunidade que devemos partilhar valores únicos, mas de uma forma divertida.
Farouk Simango, coordenador da organização Coalizão da Juventude e Maputo Cidade Segura para Todos, este domingo na cidade das Acácias.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora para a África do Sul, onde imigrantes africanos estão em apuros, mesmo aqueles que apresentam documentos supostamente legais. Simeão Punguano explica porquê.
O governo sul-africano está numa campanha de limpeza a pente fino, confiscando e cancelando documentos de residência permanente suspeitos de terem sido emitidos por vias duvidosas. Mais de 10 mil documentos de imigrantes moçambicanos estão sob investigação e alguns foram cancelados, colocando os seus portadores em situação de imigrantes ilegais. Outros têm negócios há vários anos na África do Sul. Entretanto, o governo sul-africano autorizou as equipas da Migração e da Identificação Civil de Moçambique a entrarem nos bairros residenciais para a recolha de dados dos imigrantes moçambicanos sem documentos válidos. Existem quatro categorias de imigrantes moçambicanos: mineiros, residentes permanentes, visitantes com visto de 30 dias e outros que entraram sem qualquer documento de identidade. Em quase todas as categorias, há muita gente sem documentos moçambicanos ou sul-africanos válidos. Os consulados moçambicanos não emitem documentos nacionais, tais como certidões de nascimento, bilhetes de identidade e passaportes biométricos, desde a entrada em vigor de novos passaportes biométricos, cujo processo de emissão está centralizado em Maputo. As suas crianças, ou seja, as crianças dos imigrantes indocumentados, estão a ser retiradas das escolas sul-africanas. Para ajudar na solução do problema, o governo moçambicano enviou brigadas para o registro dos imigrantes sem documentos nacionais, mas a adesão é fraca porque muitos imigrantes não reúnem requisitos exigidos pelas brigadas, nomeadamente certidão de nascimento, bilhete de identidade ou passaporte manual oficialmente emitidos em Moçambique. O cônsul-geral de Moçambique, Damasco Mate, está mesmo desapontado.
Fui a Katlong, estava lá mais de 100 pais. Não faz sentido que mais daquelas 100 crianças não sejam registradas, agora que são aqui as brigadas. Mais uma vez, se nós não conseguirmos fazer o registro de maior número, a responsabilidade é nossa.
assumamos coletivamente a nossa incapacidade de mobilizar maior número de pessoas.
A emissão de documentos moçambicanos na África do Sul não resolve o problema dos imigrantes ilegais. Apenas ajuda aqueles que têm documentos válidos de residência permanente sul-africanos, mas sem documentos moçambicanos. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguana. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Prossegue em Luanda o julgamento de 37 cidadãos acusados de associação de malfeitores e atentado contra o Presidente da República. Sebastião Assureira, um dos membros da equipa de defesa, negou as acusações, mas admitiu que alguns deles são culpados de posse ilegal de armas. Coco Mucute.
Os réus detidos pela Polícia Nacional na noite de 30 de janeiro são, na sua maioria, militares desmobilizados das Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, braço militar da UNITA durante a Guerra Civil, que terminou em 2002. Segundo o despacho de pronúncia lido na sexta-feira, um dos dois que se encontra em fuga acredita que Jonas Savimbi está vivo. Sebastião Assurreira, membro da equipa de advogados, diz que os réus queriam única e simplesmente manifestarem para exigir a sua inserção na caixa social das Forças Armadas Angolanas.
Todos eles confirmam que vieram, deslocaram-se das províncias para virem em Luanda para manifestarem-se pacificamente. A Constituição diz que não é preciso dar a manifestação, não é preciso que seja autorizada, desde que se comunique.
Em posse dos arguidos, a Polícia Nacional apresentou 8 armas de fogo do tipo AKM, uma pistola Makarov, 12 carregadores, 26 katanas, 11 pares de fardamento, entre outros materiais. O causídico entende que apenas 3 dos 37 arguidos podem ser condenados por posse de armas e falsificação de documentos.
Para os crimes que eu aflorei, posse ilegal de arma e falsificação, primeiro que está ali e por ali, por este podem ser condenados, não é? É a regra, por este podem ser condenados.
Não tem muito o que fazer nesse caso?
Não, a prova está ali.
Para o réu Celestino ou para todos?
O réu Celestino e os dois que falsificaram a documentação.
Dos 37 cidadãos acusados de atentado contra o presidente José Eduardo dos Santos, 12 estão em parte incerta e os restantes estão detidos preventivamente na cadeia da comarca de Viana. Refere-se que entre as testemunhas que serão ouvidas está um Kimbanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Cabo Verde é um país conhecido pela música, praias e aguardente da cana-de-açúcar, popularmente denominada grog, e que é um produto de exportação. Entretanto, há anos, especialistas têm advertido para o facto do consumo de bebidas alcoólicas constituir um sério problema de saúde. Hospitais não param de atender casos que têm como origem um consumo excessivo e as estradas do arquipélago têm sido um cemitério de pessoas por causa do álcool. Álvaro Lugerna.
São registados, em média, 50 vítimas mortais de acidentes anualmente, o que é gritante se atendermos a raças de população residente, parque rodoviário nacional e rede de estrada. Importa, pois, um conjunto de medidas para o reforço da prevenção e para a promoção à cultura e à defesa da vida na estrada.
Ministro da Administração Interna, Paulo Augusto Rocha, para quem 50 vítimas por ano nas estradas devido ao consumo de álcool num país com 500 mil de habitantes é um alerta ao qual as autoridades têm de responder. Frente a este quadro considerado caótico por especialistas e organizações da sociedade civil que têm levantado sua voz, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva garante que o seu Executivo tem um plano de combate e que a lei tem de ser cumprida.
Nós temos uma lei, vamos fazer questão que seja implementada. Já há sinais de mudança relativamente àquilo que é o cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos noturnos. E aí a polícia vai intervir de uma forma muito, muito efetiva. Os horários são para cumprir. Em segundo lugar, vamos ser muito eficazes no controlo e na fiscalização relativamente àquilo que a lei impõe, não é? Se diz que jovens de 18 anos não podem consumir vendas de bebidas alcoólicas, tem que se aplicar a lei.
Especialistas têm chamado a atenção das autoridades cabo-verdianas para a necessidade de um combate integrado ao consumo de bebidas alcoólicas, que adentra na própria cultura nacional. Na verdade, há dados que apontam para uma cultura de consumo, particularmente do aguardente, numa primeira fase que se estende depois a outros produtos, muitos deles falsificados. O sociólogo Henrique Tomás Varela aponta o caminho de uma consciencialização da sociedade sobre os perigos e consequências do consumo de bebidas alcoólicas.
Trabalhar numa consciencialização da sociedade no sentido de incutir uma tomada de atitude que conduzirá a essa mudança de comportamento. Porque nós só teremos mudança de comportamento quando cada um individualmente conseguir tomar essa consciência dessa atitude para a mudança.
Consumo excessivo de bebidas alcoólicas considerado um problema de saúde pública em Cabo Verde.
Aqui Washington, Voz da América. Um responsável do Partido Republicano Americano, Stephen Yates, chegou hoje a Taiwan para uma visita de uma semana que poderá incluir um encontro com a presidente Tsai Ing-wen. Na passada sexta-feira, a líder taiwanesa telefonou ao presidente eleito americano, Donald Trump, felicitando-o pela sua vitória. O contacto direto entre os dois líderes, inédito desde há várias décadas, reflete, segundo analistas, uma posição de conselheiros de Donald Trump de que Washington deve reposicionar-se numa posição de força nas suas relações com a China continental. Yates, o presidente do Partido Republicano do estado de Idaho, disse à Voz da América que se a China pretender manter um bom relacionamento com o povo de Taiwan, deve respeitar as reformas políticas e democráticas daquele país. Disse, contudo, que não era portador de nenhuma mensagem específica de Trump para a presidente Tsai. A conversa telefónica do presidente eleito americano com a líder taiwanesa suscitou um protesto formal chinês e, no sábado, o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros apresentou as suas objeções ao embaixador americano em Pequim, Max Bocos. Na Gâmbia, um líder da oposição e outras 18 pessoas detidas durante a liderança do presidente cessante Yahya Jammeh foram libertadas na sequência da vitória de Adama Barrow nas presidenciais da semana passada. As celebrações continuam pelo país inteiro, enquanto o presidente eleito prometeu mais libertações e garantiu que a Gâmbia não deixará o Tribunal Penal Internacional. O presidente Jammeh perdeu as eleições contra uma coligação de partidos de oposição liderados por Adama Barrow. Celebrando com apoiantes, o recém-eleito presidente ainda estava a digerir a vitória. Toda a gente pensava que era impossível, disse ele, mas o impossível tornou-se realidade. E isso faz-nos felizes depois de tanto trabalho para chegarmos aqui. O presidente eleito anunciou que a Gâmbia não se retirará do Tribunal Penal Internacional, contrariamente àquilo que Jammeh pretendia. Prometeu igualmente libertar presos políticos.
Political prisoners will be released. All of them. If it is politics, you are released.
Os presos políticos serão libertados, todos eles. Se for por causa da política, serão libertados. Ontem, um tribunal gambiano ordenou a libertação sob caução de um líder da oposição e outras 18 pessoas detidas desde abril. A Amnistia Internacional acolheu a decisão, considerando-a como um passo positivo. Advertiu, contudo, para que não sejam esquecidas as outras pessoas que permanecem na cadeia apenas por terem expressado pacificamente as suas opiniões. O representante da ONU na África Ocidental, Mohamed Chambas, apelou por seu lado à Gâmbia para evitar uma atmosfera de caça às bruxas.
I urge you to forge ahead in unity, conciliation.
Apelo à união, à conciliação, à paz e à harmonia para o desenvolvimento deste país conhecido como o sorriso da costa africana. Chambas cumprimentou também Jammeh por ter aceito polidamente a derrota, algo que disse é pouco comum em África. E amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. O Tribunal Penal Internacional iniciou o primeiro julgamento de um membro sénior do Exército de Libertação do Senhor do Uganda e o primeiro a um antigo soldado de criança. Trata-se de um processo complexo, como diz o Amâncio Miguel.
O que torna este processo complexo é exatamente o facto de o reu Dominique Ongwen ter sido vítima e mentor de atrocidades enquanto membro do grupo rebelde. O julgamento de Dominique Ong-wen tomou contornos fora do comum ontem, quando ele disse que não compreendia as acusações a si imputadas. Os seus defensores disseram que ele não tinha condições psicológicas para ser julgado. Mas o juiz que preside o julgamento, Bertrand Schmidt, rejeitou os argumentos e avançou a questionar se ele se sentia culpado de cometer atrocidades.
In the name of God, I deny all these charges.
Usando um tradutor, Ongwen disse ao tribunal que, em nome de Deus, recusa as acusações relacionadas com a guerra no nordeste do Uganda. E perante a insistência do juiz, Ongwen manteve o sim da recusa. Ongwen é acusado de 70 crimes de guerra contra a humanidade pelo tribunal baseado em Haia, nos Países Baixos. Tais crimes incluem violações sexuais, assassinatos, tortura, pilhagem e escravização durante os ataques do Exército de Libertação do Senhor no nordeste do Uganda entre 2003 e 2004. É também acusado de outros crimes que o Tribunal Penal Internacional não está a julgar de momento. Ongwen foi capturado na República Centro-Africana em janeiro de 2015. Se for considerado culpado, poderá ser condenado à prisão perpétua. A procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, disse que a brutalidade do Exército de Libertação do Senhor afetou milhares de pessoas. Milhares de crianças foram mortas, segundo um gráfico apresentado por Bensouda.
Your Honor, the evidence shows that in each case, Dominic Ongwen.
Bensouda disse ao tribunal que há evidência de que, em cada caso, Dominic Ongwen teve um papel proeminente na planificação e execução dos ataques. Foi também comandante de uma das quatro principais unidades operativas do Exército de Libertação do Senhor, as chamadas Brigadas Séniores. Mas Ongwen foi também vítima do Exército de Libertação do Senhor. Foi raptado pelos rebeldes quando tinha 10 anos e estava a caminho da escola. No julgamento, Ongwen atribuiu a culpa das atrocidades do Exército de Libertação do Senhor ao seu líder, Joseph Kony, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional.
We also, by the way, have called upon the ICC to investigate abuses committed by.
Leslie Lefico, diretora adjunta da Human Rights Watch para a África, pede ao Tribunal Penal Internacional para investigar os abusos cometidos pelo exército ugandês durante a guerra com o Exército de Libertação do Senhor, porque foram documentados graves crimes. O julgamento de Ongwen surge numa altura em que alguns países africanos anunciam a sua retirada do Tribunal Penal Internacional. Mas no caso da Gâmbia, o presidente eleito disse que mudaria a decisão de Yahya Jammeh de abandonar o tribunal. E na África do Sul, a oposição esforça-se para impedir a saída declarada pelo governo.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A longa seca do sul do continente africano está a piorar, segundo as autoridades de assistência, e quase 14 milhões de pessoas enfrentam fome na região. Paulo Oliveira.
Os meses anteriores à próxima colheita são cruciais, refere o coordenador humanitário Timo Pakala. Os abastecimentos alimentares encontram-se a níveis muito baixos devido às colheitas pobres causadas pelo fenómeno atmosférico El Niño, que tem causado o caos na região desde 2015. A escassez alimentar é agravada pelo preço das colheitas e as economias da região sul do continente africano, o que dificulta a capacidade dos governos de importar alimentos. A seca não afeta apenas os estômagos. A ONU destaca que no Malawi cerca de 137 mil crianças foram obrigadas a abandonar a escola, muitas delas pela perspectiva de uma caminhada com fome até à escola, seguida de um dia com fome e sede na sala de aula. No Malawi encontramos metade da população que se debate com a escassez alimentar, 6 milhões e 700 mil, segundo a OCHA. Outros 3 milhões vivem no Zimbábue, com um número menor a residir em Moçambique, Angola, Madagascar, Lesoto e Suazilândia. Ao contrário das devastações causadas pelos furacões ou abalos de terra, a seca elimina os escassos recursos alimentares ou a capacidade de sobrevivência. E a perda gradual de capacidade que Pakala considera ser pior que o angariar de fundos dos doadores. As Nações Unidas indicam enfrentar uma falha de financiamento de cerca de 550 milhões de dólares. Aquela verba, diz ele, é a diferença entre dar a comer de milhões de pessoas rações completas e possibilitar a centenas de milhares de crianças recuperar da má nutrição. Pakala indica que a próxima colheita poderá aliviar a situação, mas que muitas pessoas pode ser demasiado tarde. A Unicef tem tratado mais de 82 mil crianças com severa má nutrição, mas avalia-se que existe a necessidade de chegar a 580 mil mais nos próximos meses. Para essas crianças, as consequências da fome não serão fáceis de resolver. A má nutrição impede o desenvolvimento do cérebro, o que é irreversível.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Mas há que dizer que nesta última jornada da Liga, que hoje se inicia e termina amanhã, há poucos jogos de qualquer significado. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D e é apenas no grupo B onde há três equipas que ainda se podem qualificar, Nápoles, Benfica e Besiktas. Assim, temos Benfica com 8 pontos, recebe Nápoles com 8, o Besiktas com 7, joga fora com o Dinamo de Kiev já eliminado. Portanto, os três primeiros a terem que jogar para ganhar, o treinador do Benfica é Rui Vitória.
Em relação a nós, nós temos a noção clara daquilo que temos que fazer. É um jogo difícil, um jogo complicado. Pela frente vamos encontrar uma equipa de qualidade, uma equipa que tem, na minha perspectiva, uma das equipas que estará no top 3 das equipas italianas. Dependemos de nós, tal como o Nápoles também depende. Dependemos de nós e só nos podemos agarrar a isto.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No grupo A, Paris Saint-Germain e Arsenal já estão apurados com 11 pontos. Basileia e Ludogorets a lutar pelo terceiro lugar, que dá lugar à Liga Europa. Ambos têm 2 pontos. Basileia recebe o Arsenal, Paris Saint-Germain recebe o Ludogorets. No grupo C, Barcelona, já qualificado e já com primeiro lugar garantido, recebe o Borussia Mönchengladbach, enquanto o Manchester City, já com o segundo lugar garantido, recebe o Celtic da Escócia. No grupo D, também está tudo decidido. Atlético de Madrid, em primeiro, com 15 pontos, recebe o Bayern de Munique, em segundo, com 9. PSV Eindhoven, com 1 ponto, recebe o Rostov, com 4. Amanhã há mais. Vamos agora falar de impostos e de jogadores de futebol. O presidente do Sindicato da Autoridade Fiscal Espanhola diz que espera que Cristiano Ronaldo seja formalmente acusado de evasão fiscal, tal como aconteceu a Lionel Messi no passado. Diversos órgãos de informação europeus revelam que Ronaldo colocou cerca de 190 milhões de dólares em contas em paraísos fiscais nas Ilhas Virgens desde 2009, algo que está a ser investigado há 12 meses. Ronaldo é representado nos seus negócios pela companhia Gestifoot do empresário português Jorge Mendes. A companhia negou veementemente ter violado qualquer lei fiscal. O jornal português Expresso revelou, entretanto, que dois outros futebolistas portugueses do Real Madrid, Pepe e Fábio Coentrão, terão escondido mais de 7 milhões de euros ao fisco espanhol. Ambos são representados por Jorge Mendes. Entretanto, um juiz espanhol proibiu 12 órgãos de comunicação social que têm vindo a publicar detalhes do escândalo, de difundir qualquer informação sobre os clientes da companhia Sen Ferrero, entre os quais Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e José Mourinho. O juiz disse que as informações divulgadas pela Football Leaks resultaram de uma violação do direito à privacidade, uma vez que terão sido obtidas através de um ataque cibernético à empresa espanhola. Os jornais que têm acesso aos documentos fazem parte da European Investigative Collaboration e incluem o Expresso de Portugal, o Der Spiegel da Alemanha, El Mundo de Espanha, Le Soir de França e outros. Este consórcio considera a decisão como um ataque sem precedentes à liberdade de expressão na Europa e disse que todos vão continuar a publicar os pormenores dos documentos e aqueles que querem saber dos negócios dos futebolistas, pois esperam bem que sim, que isso continue.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos desta terça-feira, 6 de dezembro. O Washington Post afirma que o Pentágono escondeu um estudo mostrando desperdícios de 125 mil milhões de dólares, quando o New York Times diz que a nomeação de Ben Carson para o gabinete do presidente eleito Donald Trump indica que o novo presidente americano vai governar à direita. E por último, USA Today diz que a Samsung ganhou a sua luta com a Apple no Supremo Tribunal. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Eram 13 horas 40 segundos aqui em Washington. Chovia lá fora e a temperatura é de 6 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariana Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de El Tayeb. Temas do dia, Barack Obama pronuncia hoje o último discurso sobre segurança nacional, o regime sírio sustenta não aceitar, trégua sem retirada de rebeldes. 6 de dezembro de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique. Pelo menos 8 sobreviventes da explosão de um caminhão-cisterna em Moatize, Tete, tiveram alta nos últimos 3 dias. Isto segundo informou a direção do Hospital Provincial de Tete, como nos refere aqui o André Batista.
Lídia Cunha, diretora do Hospital Provincial de Tete, disse que começaram a ser dadas as primeiras altas aos sobreviventes 3 semanas após a tragédia, aos pacientes que apenas precisam assistência de cicatrização, estando a observação a ser feita de forma ambulatória no Centro de Saúde Local de Capirizanes.
Ontem mais já começamos a registrar algumas altas, ontem tivemos 3, hoje tivemos mais uma, então já é uma evolução. Então, cumulativo nas últimas 24 horas, nós ainda estamos agora com 33 doentes internados, 33. Sim. Okay. Então, tínhamos tido 3 altas ontem, não tivemos nenhum óbito nas últimas 24 horas e também não superou nenhum nas últimas 24 horas. Amanhã sim vai ser bom superar. Então, temos como cumulativo destes que são internados 33, 8 são crianças, uma mulher grávida e 7 estão graves.
Okay.
E depois, cumulativo de altas, temos 8. Nas últimas 24 horas, cumulativo de óbitos são 102 e cumulativo de operados são 33.
Assegurou, contudo, que nesta quarta-feira, 7, o Hospital Provincial de Tete vai retomar as operações cirúrgicas de limpeza e de enxertos à parte dos 33 doentes internados, alguns dos quais em segunda via.
Sim, sim, amanhã mesmo. Amanhã tem revisão de cirurgias e vão acontecendo, porque até vão acontecer mesmo depois de muito tempo, há doentes que vão ficar aqui internados ainda bastante tempo, porque as lesões dos filhotes não podem dar até 2, 3, 4, 5 dias, assim. Há uns que sim vão, mas há uns que pela extensão que têm ainda vão ficar internados muito tempo, e essas cirurgias, os enxertos não são feitos de uma única vez, o paciente é submetido agora, espera-se um tempo, depois pode ser submetido novamente a outra cirurgia, assim sucessivamente, até atingir seus objetivos.
As vítimas que receberam alta são sobreviventes da explosão de um caminhão cisterna com gasolina em novembro na localidade de Capirizanje, em Moatize, na província de Tete, durante um roubo em massa de combustível numa zona perto da fronteira com Malawi. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na cidade de Maputo, 2 jovens foram mortas entre março e abril deste ano, casos de assédio sexual em espaços públicos. Organizações da sociedade civil, com o apoio das Nações Unidas, prometem tornar a cidade mais segura, como nos refere o Amâncio Miguel.
Na semana que marcou o final dos 16 dias de ativismo contra a violência de género, a Agência das Nações Unidas para a Mulher, ONU Mulher, apoia a Organização Juvenil Coalizão na organização de uma mobilização social designada Maputo Cidade Segura para Todos. Farouk Simango, que coordena a coalizão, explica o que irá acontecer no domingo, dia 11, na Praia da Costa do Sol.
Vamos ter músicos envolvidos e vamos estar a falar sobre mensagens-chave que ajudam a difundir questões para a eliminação da questão da violência, principalmente contra a rapariga.
Farouk Simango acredita que usando o entretenimento será possível transmitir a mensagem que pode ajudar a mudar comportamentos numa cidade que conhece níveis de violência.
É Maputo, na verdade, há muitas situações de violência, mas isso muitas das vezes é por causa do consumo excessivo, por exemplo, de álcool, E drogas, e isso pode levar muitas das vezes a que estes jovens possam voltar para comportamentos não seguros, para além da questão da violência sexual, que pode também trazer questões do HIV, né? Então é por isso que nós achamos que através de atividades interativas como esta atividade que nós pretendemos fazer e num local aberto, que é a praia, uma das praias mais grandes, ou a melhor praia, a praia mais grande que a cidade de Maputo tem, que é a Praia do Costa do Sol, onde sabemos que há muitos adolescentes jovens, principalmente aos finais de semana, e neste caso é num domingo, vamos levar esta iniciativa para mostrar à cidade e à comunidade que devemos partilhar valores únicos, mas de uma forma divertida.
Farouk Simango, coordenador da organização Coalizão da Juventude e Maputo Cidade Segura para Todos, este domingo na cidade das Acácias.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A injeção de divisas pelo Banco Nacional de Angola na banca comercial aumentou quase 75% na última semana para 263,9 milhões de dólares, garantindo nomeadamente a importação de produtos da cesta básica e salários de trabalhadores expatriados. Do segundo um documento do Banco Nacional de Angola, destinaram-se sobretudo a cobrir necessidades de operações de empresas diversas e do setor petrolífero. Foram disponibilizadas divisas também para a importação de produtos da cesta básica, para a cobertura de viagens, ajuda familiar, saúde e educação no estrangeiro e cobertura de cartões de crédito. A dívida pública colocada semanalmente pelo Banco Nacional de Angola voltou a cair um terço para 31,7 mil milhões de kwanzas, com a taxa de juros acima dos 20% a 3 meses. Com base no relatório semanal sobre a evolução dos mercados monetário e cambial do Banco Nacional de Angola, o Banco Central Angolano colocou no mercado primário, entre 28 de novembro e 2 de dezembro, 17,7 mil milhões de kwanzas em bilhetes do Tesouro e 11,4 mil milhões de kwanzas em obrigações do Tesouro. As taxas de juros médias pela emissão de bilhetes do Tesouro oscilaram entre os 20,06% na maturidade a 91 dias e os 24,49% no prazo a 364 dias. A 6 meses, o Estado angolano paga as taxas de juros de 23,89% para a colocação de dívida pública no mercado primário a forma de bilhetes do Tesouro. O processo de venda do português Novo Banco, a instituição que herdou os ativos considerados de qualidade no falido Banco Espírito Santo, deverá ficar concluído até ao final do ano, com o Banco de Portugal a anunciar qual dos dois candidatos foi selecionado, isso de acordo com a imprensa portuguesa. Os pretendentes à compra do banco são o fundo de investimento americano Lone Star Funds e a sociedade financeira China Minsheng Financial Group. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-3486-98. 932-34-8698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente eleito dos Estados Unidos prometeu que esta semana vai revelar os nomes de quase todos os restantes membros do gabinete. Ontem foi anunciada a nomeação do neurocirurgião africano-americano Ben Carson para secretário da Habitação. Mas, como nos diz de seguida o João Santa Rita, surgem agora primeiros sinais de diferenças entre Trump e os congressistas do Partido Republicano, que controla as duas câmaras do Congresso. João Santa Rita.
Na Torre Trump, em Nova Iorque, prosseguem os vai e vem constantes de possíveis candidatos aos postos governamentais. Donald Trump parece ter expandido a sua lista de candidatos ao importante posto de secretário de Estado ao receber ontem John Huntsman, que foi em tempos embaixador americano na China. Trump tem ainda que nomear os secretários do Interior, Energia, Agricultura, Veteranos e Segurança Interna. Ontem foi anunciada a nomeação de Ben Carson para o cargo de secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano, algo que provocou alguma surpresa pela falta de experiência de Ben Carson nessa área. O vice-presidente eleito, Mike Pence, falou a jornalistas. Estamos entusiasmados em ter o Dr. Carson como a nossa proposta para a habitação e desenvolvimento urbano. Esperamos ter outra semana muito produtiva na transição que está a estabelecer um ritmo histórico. Palavras de Mike Pence, vice-presidente eleito dos Estados Unidos. A nomeação de Ben Carson é vista por muitos analistas como mais um sinal de que Trump tenciona ter um governo formado por conservadores, o que, no dizer do antigo congressista Thomas Davis, é a prova de que eleições têm consequências. Carson foi também candidato à nomeação pelo Partido Republicano e disse na altura que se opõe a muitos programas governamentais introduzidos pelos democratas, afirmando que muitos desses programas encorajam o que chamou de dependência. Carson opõe-se a iniciativas governamentais para incentivar a integração racial na habitação, afirmando que tentativas do governo para legislar a igualdade racial muitas vezes têm consequências que tornam a situação pior. Mas há sinais de que nem tudo o que Trump advoga será necessariamente apoiado pelos republicanos no Congresso. Congressistas tornaram claro ontem que não apoiarão qualquer tentativa do presidente Trump de impor impostos pesados a companhias que mudam as suas operações fabris para o estrangeiro. O presidente da Câmara, Paul Ryan, disse que rever o código fiscal é muito mais eficiente para tentar manter as operações dessas companhias em território americano do que impor penalidades fiscais. É de prever, portanto, que no futuro haja confrontos entre o presidente eleito e congressistas republicanos, o que não é de admirar, acontece sempre. Trump, aliás, continua também a surpreender pelas pessoas que tem ouvido enquanto prepara a sua governação. O presidente eleito, que tem sido um acérrimo opositor de políticas para combater o aquecimento global, algo que ele descreveu de uma fraude, encontrou-se ontem com o antigo vice-presidente democrata Al Gore, que tem sido um dos grandes proponentes de medidas governamentais fortes para se combater o aquecimento global. Al Gore disse que o encontro foi o que chamou de uma busca sincera na procura de pontos de acordo. Penso que foi uma conversa extremamente interessante e vai continuar. Eram palavras do antigo vice-presidente Al Gore.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde, nesta emissão vespertina da Voz da América, convosco está Ana Guedes. Vamos falar da Guiné-Bissau e da Zika, falaremos também da morte assistida. A Guiné-Bissau registrou-se casos de microcefalia em recém-nascidos desde o início do ano, provocados pelos vírus Zika, dengue e chikungunya. Isto segundo o diretor do Instituto Nacional de Saúde do país, Plácido Cardoso. As análises foram feitas em dois institutos, um na Dinamarca e o outro na Bélgica. Os casos têm origem em Bissau, a capital, Bafatá, Gabu e as ilhas Bijagós. A microcefalia, recorde-se, é um defeito genético em que os bebés nascem com um crânio mais pequeno que o normal e, por consequência, um cérebro também mais pequeno, com os problemas advindos disso, como neurológicos. A microcefalia está ligada ao Zika quando as mães grávidas são picadas por um mosquito que transporta o vírus da Zika. O diretor de saúde guineense aconselha as pessoas a limparem as zonas em redor dos locais onde habitam, como sendo a melhor forma para prevenir a infecção por vírus que são transportados por mosquitos. Conselho que se aplica a outras doenças, claro. A Organização Mundial de Saúde anunciara a 18 de novembro que o vírus Zika estava associado a graves anomalias cerebrais em recém-nascidos e que deixara de ser uma emergência de saúde pública mundial. A estirpe africana do vírus Zika, que recebeu o nome da floresta tropical ugandesa Zika, foi descoberta pela primeira vez em 1947 e espalhou-se depois pelo continente africano. A Zika provoca sintomas parecidos com os da gripe, mas nunca muito severos, como temperatura elevada e calafrios. O Supremo Tribunal na África do Sul anulou terça-feira a decisão de conceder a um doente terminal o direito de morrer. Isto segundo o Ministério da Justiça. Com a decisão, a África do Sul mantém assim a proibição do suicídio assistido. No ano passado, numa medida tida como inovadora, o Tribunal tinha concedido a Robin Strassen Ford, um doente em estado terminal, o direito de morrer com dignidade por meio da eutanásia. Strassen Ford, que tinha cancro, morreu, todavia, poucas horas antes da decisão do Supremo ter sido conhecida, o que o Ministério da Justiça diz ser argumento para anular a decisão do Supremo. Desde o início, a decisão foi polémica. O governo apelara, dizendo que a sua aplicação teria implicações na interpretação e possível violação na ausência de um quadro legal que regule o suicídio assistido. No mundo, as leis da eutanásia variam. Na Bélgica, Holanda e Colômbia e Luxemburgo, por exemplo, é permitida a morte de misericórdia a adultos quando é dada uma dose letal de barbitúricos que é ministrada por médicos. Já na Suíça, Alemanha, Japão e Canadá, o suicídio assistido, no qual os doentes tomam a ação final, é permitido. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foram aqui uns minutos de saúde com Ana Guedes. Até para a semana.
Estúdios em Washington. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluída a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora da emissão em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825. Passagem agora para a música, vamos ficar com o Manhattan Transfer, Soul Food to Go. Banda Manhattan Transfer, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 6 de dezembro de 2016. O presidente norte-americano Barack Obama pronunciou o seu último discurso sobre segurança nacional, devendo defender as suas políticas de antiterrorismo para salientar que elas foram capazes de proteger os americanos de ameaças globais durante os 8 anos que passou na Casa Branca. Fontes da administração indicam que Obama sublinhará que o governo conseguiu formar coligações com sucesso, colaborando com vários governos para neutralizar o Estado Islâmico e outros grupos terroristas, sem recorrer a uma presença de envergadura das Forças Armadas norte-americanas. O presidente Obama vai discursar na base aérea de MacDill, no estado da Flórida. Um responsável do Partido Republicano americano, Stephen Yates, chegou hoje a Taiwan para uma visita de uma semana que poderá incluir um encontro com a presidente Ing-wen. Na passada sexta-feira, a líder taiwanesa telefonou ao presidente eleito americano, felicitando pela sua vitória. O contacto direto entre os dois líderes, inédito desde há várias décadas, refere-se, segundo os analistas, uma posição de conselheiros de Donald Trump, de que Washington deve reposicionar-se numa posição de força nas suas relações com a China continental. Yates, o presidente do Partido Republicano do Idaho, disse à Voz da América que se a China pretender manter um bom relacionamento com o povo de Taiwan, deve respeitar as reformas políticas e democráticas naquele país. Disse, contudo, que não era portador de nenhuma mensagem de Trump para a presidente Tsai. Conversa telefónica do presidente eleito com a líder taiwanesa sustentou um protesto formal chinês e, no sábado, o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros apresentou as suas objeções ao embaixador americano em Pequim, Max Baucus. O regime sírio afirmou que só aceitará uma tregua em Alepo que inclua a retirada total dos grupos rebeldes. Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, desde que lançaram a ofensiva para recuperar a zona leste da cidade de Alepo há 3 semanas, as forças do regime conseguiram tomar cerca de 2/3 da zona anteriormente controlada pelos rebeldes. O comunicado divulgado afirma que o governo sírio apreciou o veto da Rússia e da China a um projeto de resolução votado ontem, segunda-feira, no Conselho de Segurança da ONU, que pedia uma trégua de 7 dias naquela cidade cercada. Continua a ser o resumo de notícias desta terça-feira, dia 6 de dezembro, de 2016, da emissão da Voz da América. Em Haia, o principal acusador do julgamento de Dominic Ong-wen, alegado comandante do Exército de Resistência do Senhor, referiu que, apesar de ele mesmo ter sido vítima daquele grupo, não o iliba de responsabilidades por atos cometidos. Fatou Bensoud citou testemunho descrevendo crianças com 6 anos de idade a receber treino militar e produziu gravações de uma transmissão via rádio em que Ong-wen confirma que o grupo que comandava tinha massacrado civis. Ong-wen sustenta ter sido sequestrado ainda jovem, enfrenta 70 acusações de crime de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no norte do Uganda. Investigadores da Organização das Nações Unidas identificaram 41 capacetes azuis da missão da ONU na República Centro-Africana, suspeitos de terem cometido agressões sexuais em Kemo, no centro do país, entre 2014 e 2015. Durante 4 meses, investigadores reuniram provas contra 16 militares do Gabão e 25 do Burundi ao serviço daquela missão. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Embora o êxito militar contra os extremistas violentos seja essencial para a segurança, não é suficiente para assegurar que a ameaça terrorista não regrupe, reconstitua e volte a surgir no futuro. No Centro de Combate ao Extremismo Violento, afirmou a subsecretária para os Assuntos de Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Sarah Sewall, é o reconhecimento de que a derrota militar dos terroristas de agora não é suficiente para acabar com a ideologia ou resolver os fatores mais amplos necessários para impedir a próxima geração de ameaças através da ajuda das populações mais vulneráveis e dos locais para resistir ao recrutamento terrorista e à sua expansão. Um aspecto desta atitude é a promoção da boa governação e acabar com as políticas estatais que fomentam a radicalização no sentido da violência. Quando os governos não protegem os cidadãos e respeitam os direitos humanos, fomentam o descontentamento e o ressentimento que os extremistas violentos exploram. Exemplos disso: o Boko Haram ganhou apoio após as forças de segurança nigerianas terem suprimido protestos pacíficos e sem julgamento executaram o fundador do grupo Mohamed Yusuf. A Al-Shabaab explora as táticas violentas das forças de segurança kenianas para obter novos recrutas. E no Afeganistão, os Talibã fazem campanha contra a corrupção no governo para recrutar anualmente combatentes. A forma como os governos tratam os seus cidadãos tem um impacto profundo no combate às ameaças terroristas. A segunda componente do combate ao extremismo violento é construir a resistência nas comunidades vulneráveis, onde os dirigentes locais, os pais, sabem detectar e resolver sinais de radicalização terrorista, em que os mentores ou as instituições podem oferecer alternativas aos grupos terroristas, lutam para encontrar novos seguidores e santuários. Os Estados Unidos apoiam as redes das mulheres e das raparigas ao redor do mundo, incluindo no sul da Ásia, para agirem quando vejam sinais de radicalização terrorista nas suas áreas. Os Estados Unidos ajudaram a construir a rede das cidades para ligar os presidentes de Câmara e os dirigentes locais para que troquem aquilo que funciona e aquilo que não funciona para impedir o recrutamento terrorista. Enquanto a DAESH perde terreno e combatentes no campo de batalha, é essencial recordar que impedir a próxima geração de terroristas é tão importante quanto a derrota da ameaça atual. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 6 de dezembro de 2016, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.